Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá, aqui estamos para mais um Fórum Bíblico. É um prazer tê-lo aqui conosco e podermos então participar durante estes momentos naquilo que começa a ser já um programa que responde a questões bíblicas que muitos dos nossos ouvintes vão tendo ao longo da semana. Estamos aqui mais uma vez com Artur Machado. Olá, Artur. Está tudo bem contigo?
Olá, Samuel. Está tudo a correr bem, sim.
Estás preparado para eu te fazer mais umas perguntas?
Mais uma vez umas perguntas, sim. Vamos procurar responder na medida do possível.
Ok. Antes de as fazer, deixa-me só dizer que este programa é feito para si. Contamos com a sua ajuda. Para isso, só tem que nos enviar as suas dúvidas, as suas perguntas. Talvez haja, da parte de algumas pessoas, alguma renitência. No entanto, qualquer pergunta que seja feita, ela será aqui respondida. Sei lá, às vezes pode ter dúvidas sobre a morte, pode ter dúvidas porque que os cristãos guardam o domingo se na Bíblia está o sábado. Sei lá, há tantas perguntas que pode fazer. Nós estamos aqui com o objetivo de o ajudar ou ajudar a responder a essas perguntas. Para isso, pode-nos escrever para programas@radiorcs.pt ou então mandar-nos um SMS ou via WhatsApp para o número 933-912-912. E assim pode também participar connosco. Nós vamos então dar início a este programa hoje de uma forma especial, porque houve uma ouvinte que fez questão de telefonar e nos deixar uma pergunta. Essa ouvinte chama-se Odete e nós queremos responder a Odete. Aliás, vou pedir ao Artur Machado para responder à Odete. A pergunta que ela nos deixa é: como se atribui a um ser perfeito, neste caso estamos a falar de Deus, palavras negativas como terrível ou ira, né? Nós ouvimos falar muito nisto na Bíblia. Como é que nós podemos explicar isto então à Odete?
Para podermos começar a explicar de uma maneira que seja consistente, é bom nós percebermos o que é a revelação de Deus. A revelação de Deus através da sua palavra é a procura de que, através de conceitos e palavras que fazem parte do vocabulário, da cultura e do cotidiano do ser humano, tornem Deus perceptível, compreensível e presente. Ou seja, a Bíblia procura apresentar Deus de forma a que o ser humano tenha elementos que lhe permitam ter uma compreensão concreta de quem Deus é, daquilo que ele realiza e daquilo que ele faz. Por isso, as descrições que são dadas por Deus e o vocabulário que são dadas de Deus, perdão, e o vocabulário que é utilizado, temos de ter a noção de que elas não conseguem dar uma revelação plena de quem é Deus. Elas comunicam-nos qualidades, características, em termos que nos são familiares para nós, compreensíveis por nós. Mas há que ter em conta que a linguagem humana fica sempre aquém da realidade de Deus. Esta linguagem não consegue transmitir plenamente o divino. Um dos teólogos que estudou bem as descrições de Deus na Bíblia foi Herman Bavinck. E na sua Dogmática, este teólogo escreveu o seguinte: a Escritura não contém apenas alguns antropomorfismos dispersos, mas é completamente antropomórfica. Ou seja, por antropomorfismos, ele refere-se justamente ao uso de imagens e de expressões que são tiradas da realidade humana para descrever sentimentos, emoções, aspectos ou descrições de Deus. Portanto, quando a Bíblia diz que Deus tem boca, tem mãos, que tem pés, que tem coração, que Ele se alegra, que Ele ama, que Ele se entristece, que Ele se vinga, que Ele se ira, está-nos a dar imagens para que nós possamos ter referências que nos permitam compreender quem é Deus e o que Ele realiza. E este é um aspecto muito importante que nós temos que ter em consideração. Mas estas descrições de Deus veiculadas através da linguagem humana não significam que Deus seja absolutamente como nós. Como dizia muito bem a Dona Odete, que fez a pergunta, Deus é um ser perfeito e nós somos seres imperfeitos. Nós fomos criados perfeitos, mas a meio do caminho, a meio do percurso, decidimos fazer algo contrário à vontade de Deus e tornámo-nos imperfeitos. Logo, nós não podemos medir exatamente a realidade de Deus pelas descrições que nos são dadas a partir da nossa linguagem e da nossa realidade. Quando, por exemplo, a Bíblia diz que Deus ama, nós compreendemos esta imagem, porque nós também somos capazes de amar. Mas há que compreender também que o amor de Deus é imensamente superior ao nosso. E é o amor de Deus que se torna o padrão do nosso amor humano e não o inverso. O segundo aspecto que nós precisamos ter em consideração é o significado das palavras. Nós vamos hoje aqui ajudar a compreender estas duas palavras, terrível e estes dois conceitos, o conceito terrível e o conceito de ira. Palavras estas que, isoladas, elas têm à partida um conteúdo e um significado negativo. Mas nós também sabemos que todas as palavras adquirem significados e sentidos próprios consoante os contextos em que elas estão inseridas. E, portanto, o contexto é determinante para nós percebermos o que uma palavra significa. E, como nós iremos ver, o contexto no qual estas palavras estão vão nos ajudar a perceber o que é que significam estas ideias de Deus terrível e um Deus que se ira. E iremos ver que, longe de dar uma imagem negativa de Deus e afetar a sua perfeição, contribuem para mostrar a sua natureza e o seu propósito para connosco. Terceiro elemento que é necessário salientar. A filosofia grega influenciou bastante a teologia cristã e, em certa medida, também há alguma sensibilidade acerca da compreensão de Deus. E, portanto, esta filosofia transmitiu a ideia que Deus é um ser intemporal, que não é afetado por emoções nem por sentimentos. E já desde o início, portanto, mesmo com os filósofos pré-socráticos, por exemplo, Xenófanes definia Deus como um ser que é todo inteiro intelecto. E ele postulava a existência de um único Deus, tal como a Bíblia o faz, mas, segundo Xenófanes, Deus todo ele vê, todo ele pensa, todo ele ouve. E a essência do ser de Deus era o pensamento. Logo, era um Deus que estava além da tristeza ou da alegria, das emoções. E daí avançou-se, por exemplo, até ao conceito do motor imóvel de Aristóteles. Uma primeira causa que era capaz de mover todas as outras causas, mas ele próprio imóvel e, portanto, que não esperava, não expressava nem simpatia, nem empatia. Isto levou a que um estudioso do fenómeno da filosofia da religião, William Rowe, num dos seus livros, Introdução à Filosofia da Religião, resume muito bem, nas seguintes palavras, o conceito que Deus adquiriu na filosofia ocidental. E ele dizia assim: a ideia de Deus que predomina na civilização ocidental é, portanto, a ideia de um ser perfeitamente bom, criador do mundo, mas distinto e independente dele. Ora, esta é a ideia de um ser perfeito que nos foi passada, mas não é a ideia que a Bíblia tem de um Deus perfeito. A Bíblia dá-nos a ideia de um Deus que intervém junto do ser humano, com o ser humano, que se relaciona com os assuntos humanos, que se implica no dia-a-dia da humanidade e, portanto, que tem sentimentos, tem emoções e que utiliza a nossa linguagem humana para que nós tentemos percebê-lo da melhor maneira possível. Estes são elementos que são importantes nós termos em consideração quando falamos destas realidades.
Então, seguindo um bocadinho esse pensamento, como é que nós podemos então entender aqui na Bíblia a palavra terrível, quando a Bíblia fala que Deus é terrível?
Ora, das muitas passagens que existem na Bíblia, com esta palavra que é aplicada a Deus, é claro, nós não vamos poder examiná-las aqui todas. Eu vou apenas salientar duas. A primeira está em Deuteronômio, no capítulo 7 e no versículo 21, e diz assim: não te espantes diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus grande e terrível. Aqui temos, sem dúvida alguma, uma passagem em que Deus é dito terrível. Mas neste contexto, justamente, onde a Bíblia diz não te espantes, portanto Deus a dirige-se ao seu povo, que está nas fronteiras da terra prometida uma vez mais para poder lá entrar, 40 anos depois de uma primeira tentativa abortada por falta de confiança em Deus. Esta palavra espantar traduz o verbo hebraico haratz, que significa aterrorizar, amedrontar, ter medo. Deus começa por dizer ao povo de Israel: não tenhas medo, não te amedrontes, não te aterrorizes. Porquê? Porque este povo para o qual tu vais entrar na terra que eles possuem tem uma tecnologia superior à tua, tem defesas que são quase inexpugnáveis e vocês têm o trauma de já ter estado aqui 40 anos atrás e de não terem entrado por medo. Portanto, não te aterrorizes, não te amedrontes. Deus diz ao seu povo, não te aterrorizes, não te amedrontes. Portanto, Deus quer securizar o seu próprio povo. E a razão para eles ganharem confiança está no verbo seguinte. Porque eu sou um Deus terrível. E o verbo que lá está é o verbo iaré. E iaré significa temer, significa sem dúvida terrível, isso é traduzido, mas também significa por reverenciar e honrar. E é um verbo que, por exemplo, vai aparecer novamente em Josué no capítulo 4 e no versículo 14, quando o povo de Israel atravessa finalmente o Rio Jordão sob a liderança de Josué. E reparem, esta geração que atravessa o Jordão sob a liderança de Josué, muitos deles não tinham atravessado o Mar Vermelho 40 anos antes. Todos os que tinham atravessado o Mar Vermelho 40 anos antes e que eram adultos tinham morrido no deserto. Portanto, é uma geração que não viu com Moisés a abertura do Mar Vermelho e assistem à abertura do Rio Jordão. E passam pelo Rio Jordão a seco. E diz justamente esta passagem de Josué 4,14 que o povo de Israel temeu Josué como tinham temido Moisés. E o verbo é o mesmo, iaré. Significa que eles perceberam que Deus, através de Josué, tinha feito um sinal ou operado um milagre, como nós queiramos interpretar, tão grande que, aos seus próprios olhos, era algo que os ultrapassava. E por isso, isto levou a que, por exemplo, Walter Haykrot, um especialista do Antigo Testamento, tenha captado bem a ideia de que a palavra terrível significa o sentimento que nós temos diante do transcendente, diante daquele que nós não conseguimos compreender, diante daquele que opera sinais e maravilhas que estão muito além da nossa compreensão. E Walter Haykrot, na sua teologia do Antigo Testamento, vai dizer: o caráter terrível de Deus não é vivido como a cólera incompreensível de um poder caótico, como um mistério inexplicável, mas como a autoafirmação de uma vontade pessoal e, prescindindo do homem dos seus desejos, é a tradução de um valor absoluto que, ainda que com todo o medo que lhe inspira, bem diz ao homem mortal. Ou seja, é normal que esta presença deste Deus seja vivida pelo ser humano como algo que lhe infunde medo, como algo que lhe diz: este Deus é muito superior a mim, ele pode-me reduzir a nada de um momento para o outro. Mas a ação de Deus não tem como objetivo e propósito infundir este medo, mas sim securizar as pessoas de que ele está ali para as poder, digamos, guiar. É interessante vermos também um segundo aspecto. Estamos sempre com este verbo iaré, o verbo que é traduzido por terrível. Reparem que quando o povo de Israel, depois de atravessar o Jordão, se chega à cidade de Jericó, enviam-se uns espias a espiar a cidade. Estes espias são recebidos por uma prostituta chamada Raab, e esta prostituta diz a estes espias qual é o sentimento que aquela população tem perante a aproximação do povo de Israel. E o verbo que ela usa para designar esse medo é o verbo ahim, que é uma palavra que também está muitas vezes associada à presença de Deus, mas que, neste caso, ilustra o sentimento experimentado por aqueles que, não conhecendo a Deus, experimentam pavor, experimentam medo. E portanto, temos aqui duas realidades distintas. Temos uma palavra terrível que serve para designar a Deus, mas cuja intenção é dar segurança e dar uma esperança a este povo, embora eles percebam que este Deus que faz coisas maravilhosas é um Deus que nos transcende completamente, daí que escolham esta palavra para designar esta presença de Deus. Por outro lado, aqueles que não conhecem a Deus veem os sinais que Deus operou através deste povo como uma coisa terrível que não lhes dá esperança nenhuma, que não lhes dá segurança, pelo contrário, lhes dá um sentimento de temor. Uma outra passagem que assinala esta palavra terrível associada a Deus está, por exemplo, no livro de Deuteronómio, capítulo 10, versículo 17. E diz assim: o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acessão de pessoas nem aceita recompensas. Aqui nós temos o conceito terrível que está associado a causas, E também a coisas que hoje em dia são cada vez mais comuns. Nós vemos os poderosos serem muitas vezes corrompidos, fazerem justamente a seção de pessoas, e Deus diz ao seu povo de Israel que ele justamente não é assim. Portanto, ninguém o pode tentar corromper, ninguém pode fazer com que ele olhe melhor para uns do que para outros. E, deste modo, a expressão terrível, que está uma vez mais associada à reverência, deve-se compreender no sentido de que este Deus tem valores, tem princípios, que quer manter e que quer transmitir a uma sociedade que se está a formar, para que esta sociedade seja justa e seja equilibrada. E logo a seguir, no versículo que segue, Deus faz alusão justamente às pessoas mais desprotegidas daquela sociedade. O órfão, a viúva, o estrangeiro. As pessoas mais fragilizadas nas sociedades do Médio Oriente Antigo. E, portanto, quando nós vemos esta passagem, esta expressão terrível associada, quer dizer que o povo de Israel podia reverenciar este Deus, podia adorar este Deus, porque ele era um Deus justo. Um Deus que promovia a equidade. E, na verdade, quando continuamos a examinar estas outras palavras terrível que aparecem na Bíblia, às vezes estão associadas à fidelidade de Deus e à sua benignidade. Por exemplo, em Neemias, a palavra terrível é associada a um Deus que é fiel à sua aliança estabelecida com o seu povo e à sua benignidade. O salmista, por exemplo, associa a palavra terrível à maneira como ele foi formado no ventre da sua mãe. Jeremias associa a palavra terrível a Deus com a presença de Deus com ele perante aqueles que se opunham a ele e que ficavam confundidos com a sabedoria de Jeremias, que não vinha dele próprio, mas é claro que vinha de Deus. No fundo, o aspecto que nós temos a salientar com esta palavra terrível é este. É um conceito que salienta a grandiosidade de Deus para aqueles que nele confiam, que leva estas pessoas a reverenciar Deus, a adorar a Deus e que se relacionam com ele num contexto que transmite segurança e admiração. Simultaneamente, este conceito de terrível faz o sentimento oposto naqueles que não têm este relacionamento com Deus. Ou seja, eles veem este Deus como algo que lhes vai trazer uma espécie de juízo, uma espécie de julgamento. E isto é muito importante porque este aspecto do juízo estará conotado com a outra questão, da outra palavra, que é a palavra da ira de Deus.
Obrigado, Arthur. Estamos ainda aqui no fórum para, respondendo a estas perguntas. Antes de continuar, dizer só que se juntou a nós agora neste momento, nós estamos a responder a uma pergunta feita por uma das nossas ouvintes relacionada com palavras associadas a Deus como terrível e ira. Se quer ou se quiser participar também, não hesite em nos mandar as suas perguntas. Nós temos um mail, programas@radiorcs.pt. Vou repetir, programas@radiorcs.pt. Pode enviar para aí ou então pode nos enviar um SMS ou via WhatsApp para o número de telefone 933-912-912. Arthur, ainda em relação a esta questão que nós estávamos a falar, realmente falámos um pouco do terrível e já percebemos que pode ser entendido de duas formas, depende da forma como nós estamos a lidar com este Deus, se estamos do lado dele ou contra ele, não é? Esta questão da ira, porque a Bíblia fala... Fala da ira de Deus. Como é que nós podemos entender isto?
Talvez a palavra ira seja ainda mais problemática para a nossa compreensão do que a palavra terrível. E a ideia de que Deus não é capaz de se irar chegou ao cristianismo, logicamente, como nós já mencionámos, por via da filosofia grega. Como nós vimos, colocava Deus fora da esfera dos sentimentos e das emoções humanas como reação à mitologia grega que atribuía aos deuses aspectos imprevisíveis das emoções e do cotidiano humano, e deuses esses que precisavam de um constante apaziguamento. Mas nesse sentido, por exemplo, um filósofo muito importante que foi Schleiermacher e que também foi um teólogo, ele ensinava que não há nenhuma causa ou diretriz para se estabelecer a ideia da ira de Deus como algo fundamentado no cristianismo, como algo que fosse essencial à fé, ou mesmo como uma doutrina apropriada. Mas é um facto, como mencionastes, que a ira de Deus, a palavra, aparece variadíssimas vezes no relato bíblico. Por exemplo, no Salmo 2, que descreve os reis da terra e os seus príncipes aliados contra Deus, diz no versículo 5, então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Ora, que na verdade este conceito de ira tem algum impacto, pode-se ver nas tentativas de atenuação que vários especialistas fizeram em relação com estas passagens, procurando salientar que Deus é na sua essência amor e que o amor e a ira são incompatíveis. Há quem também pense que o conceito de ira é mais um conceito do Antigo Testamento. Ora, o problema é que nós no Novo Testamento temos também muitas passagens que falam da ira de Deus. Por exemplo, o apóstolo São Paulo na Epístola aos Romanos e no capítulo 5 diz: Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, que seremos por ele salvos da ira. E portanto, isto está em Romanos, no capítulo 5, versículos 8 e 9. E contrariamente, portanto, ao que estes especialistas pensam, no Novo Testamento o conceito da ira de Deus não é substituído pelo conceito do amor de Deus. Aliás, não há nenhum lugar da Bíblia em que isto acontece. Pelo contrário, a Bíblia, por inexplicável que possa parecer, vê a ira de Deus como algo essencial e indispensável. E porquê? Porque a ontologia bíblica não separa o ser do fazer. Aquilo que alguém é manifesta-se nas suas ações. E, portanto, o Deus da Bíblia é um Deus poderoso, é um Deus ativo no seu amor para salvar as pessoas, tal como ele é um Deus ativo na sua ira em oposição a qualquer coisa ou a qualquer pessoa que ameace o seu domínio e os seus propósitos de salvação. Mas quando falamos da ira de Deus, é claro que não podemos usar a ira humana como modelo para interpretar ou compreender, portanto, a ira de Deus. A ira humana, nós sabemos o que é. Ela é muitas vezes irracional, danosa, quer para quem a pratica, quer para quem é o alvo dela. Ela exprime muitas vezes uma perda de controle ou de domínio sobre as emoções. Ela revela muitas vezes o desejo de controlar os outros a qualquer preço. Ela é a consequência de um desequilíbrio do nosso ser interior, devido à nossa própria natureza, e ela torna impossível um relacionamento harmonioso com os outros. Ora, nada disto aparece na Bíblia referente à ira de Deus. A ira divina não é tocada pelo pecado. A ira divina é uma extensão do próprio amor de Deus. A primeira intenção da ira de Deus é a restauração da ordem, da harmonia, quer no interior da criação, quer em qualquer outra situação. Em segundo lugar, nós podemos dizer que a ira de Deus não aparece como um atributo permanente. Ou seja, é verdade que ela aparece várias vezes na Bíblia, mas ela não aparece na Bíblia como um atributo permanente que caracterize constantemente o ser de Deus e as suas ações. Pelo contrário, ela aparece sempre quando ela é provocada pela presença do mal, quer na vida das suas criaturas, quer no próprio mundo. E, nesse sentido, a ira de Deus tem sempre um caráter momentâneo que termina quando o propósito de restabelecer o bem ou de restabelecer o equilíbrio é atingido. Em contraste com este facto, o amor de Deus permanece para sempre. Vou-vos dar um exemplo. O profeta Isaías assinala no capítulo 54 e no versículo 8 do seu livro o seguinte, falando de Deus: em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Ou seja, alguém fez o mal e Deus ficou zangado, mas disse: escondi a face de ti por um momento. Só esta expressão aqui daria para nós estarmos aqui um bom pedaço de tempo, porque normalmente a face de Deus é aquilo que promove a bênção. Por exemplo, no livro de Números e de Deuteronómio, nós temos vários versículos que nos falam de que Deus, através da sua face, nos abençoa. Ora, da mesma maneira, o profeta Ezequiel afirmava que Deus não tinha prazer na morte das pessoas, mas que as pessoas pudessem viver. Por isso a Bíblia assinala que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. A Bíblia assinala que Deus é quem tem a iniciativa de se reconciliar com o ser humano quando foi o ser humano que teve a iniciativa de se separar dele. Em terceiro lugar, compreendemos a noção de ira na Bíblia porque ela tem um aspecto escatológico, ou seja, ela tem um objetivo final, que é a eliminação completa do mal no mundo. E, nesse sentido, a ira fala do desejo de Deus de restaurar o mundo com a harmonia, com a justiça, com a ordem, com que Deus tinha criado este mundo. E a Bíblia diz que isso acontecerá no aparecimento da segunda vinda de Cristo, onde, então, aí sim, a ira de Deus será revelada no julgamento daqueles que recusaram arrepender-se. Mas atenção, a Bíblia chama a esse acontecimento o estranho ato de Deus. E por isso, através desta intervenção, Deus colocará um fim ao mal, ao sofrimento, à morte, e concederá a vida eterna a todos os que desejaram viver e a todos os que desejarão viver em harmonia com a sua vontade. Quarto aspecto a salientar quando nós falamos da ira de Deus é que esta ira de Deus pode e é muitas vezes exercida na Bíblia de duas maneiras, de uma maneira passiva ou de uma maneira ativa. De uma maneira passiva, quando Deus permite que as pessoas, pelas suas próprias escolhas más, recolham as consequências ou resultados dessas más decisões. Isso é uma forma da ira passiva. Uma ira ativa, que também aparece várias vezes no relato bíblico, é quando Deus decide intervir e punir os que praticam o mal, como foi, por exemplo, o caso do relato do dilúvio. Mas, portanto, a intervenção de Deus contra o mal mostra este aspecto em que a ira divina aparece na Bíblia, revelando o lado afetivo de Deus. Ou seja, a ira mostra que Deus leva o mal a sério. Se Deus fosse indiferente ao mal que nos acontece, Ele nunca poderia amar-nos. A Bíblia nunca poderia dizer que Deus é amor, porque quem ama não é indiferente ao mal que sucede àqueles que estão à sua volta e que Ele é suposto amar. E, portanto, a ira de Deus é a maneira pela qual Deus reage ao mal e às consequências que este mal provoca na vida de muitos inocentes e na vida daqueles que injustamente são arrastados pelas consequências deste mal. Logo, ao reagir ao mal que nos afeta, Deus mostra que nós contamos para Ele, que somos importantes para Ele, que Ele não desiste de nós e que Ele leva a sério a aliança que estabelece connosco. Por isso, a ira de Deus manifesta a sua vontade em salvar o ser humano. Daí que o apóstolo Paulo afirmo que nós, ao sermos salvos em Jesus Cristo, somos automaticamente salvos da sua ira. Ora, em conclusão, nós podemos afirmar que estas duas palavras, terrível e ira, embora na linguagem humana possam parecer ter uma conotação negativa, no pensamento bíblico, demonstram a grandeza insondável de Deus, mas também o quanto Ele é afetado pelo mal que nos rodeia, a forma como Ele procura restabelecer a harmonia, a ordem e a justiça. E através destes dois conceitos, mostra-se que Deus não apenas nos ama, mas que Ele está profundamente e pessoalmente envolvido em repor o bem, em repor a justiça, em trazer o homem novamente a um relacionamento saudável e equilibrado com Ele. E também está interessado em que nós próprios possamos desenvolver um comportamento ético e uma obediência à sua vontade, que contribua para que nós mesmos possamos lutar contra o mal sob todas as suas formas.
Muito bem. Obrigado, Arthur, por esta explicação. Eu acredito sinceramente que a Dona Odete, quando ouvir, ficará muito mais esclarecida sobre esta questão que às vezes afeta o ser humano, mas pensar que nós, ao atribuirmos estas palavras a Deus, não a devemos ver do mesmo modo que nós, seres humanos, as vivemos, não é? Porque Deus realmente é amor, é o que a Bíblia nos diz. Dedicámos este programa precisamente a esclarecer estas dúvidas e continuamos a contar consigo que está aí desse lado. Sempre que tiver dúvidas e nos queira fazer chegar, então pode enviar-nos essas dúvidas e teremos muito gosto. O nosso convidado, o Arthur Machado, ele estará aqui para responder e dar os esclarecimentos que sejam necessários. Obrigado, Arthur. Mais uma vez te agradeço. Temos encontro marcado na próxima terça-feira às 19 horas. Até lá, tudo bom para ti e para os nossos ouvintes também. A bênção de Deus para cada um deles.
Tudo bem para todos.
Obrigado.
Porque cada pergunta tem uma resposta, as suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Arthur Machado.